Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando pra gente a sua crítica, sugestão, elogio, comentário. Nosso WhatsApp 61999789080. Vou repetir para você: 61999789080. Participe com a gente aqui, manda sua mensagem para nós. Você tá ouvindo ao fundo o som do Cidade Negra, Quero em Meu Sangue. Aliás, essa música que é a versão de uma música do Jimmy Cliff, né? Quero em Meu Sangue, né? Pois é, falar em sangue, corpo, enfim, né? Todas essas questões que envolvem a anatomia do ser humano, né? É o assunto que a gente vai falar agora aqui no nosso programa. A gente vai discutir porque a Câmara dos Deputados fez um debate, né, na semana passada, no dia 16, falando sobre programas de doação de corpos para a ciência em universidades federais e laboratórios, né, de anatomia humana voltados à formação de profissionais de saúde, tá? Os participantes da audiência sustentaram, né, alertaram aí que esse tema precisa de regras mais claras e também de segurança jurídica. O debate discutiu o projeto de lei número 4272 de 2016, aliás, o projeto lá de 2016, que regulamenta, né, a questão da doação voluntária de corpos e uso também de cadáveres não reclamados. A proposta que aguarda aí a votação no plenário da Câmara dos Deputados, que a gente está discutindo aqui, está trazendo um projeto. Inclusive o deputado Osmar Terra, que foi o que solicitou a realização dessa audiência, falou sobre a importância aí de também, né, para ouvir especialistas e aperfeiçoar a questão da legislação a respeito desse assunto. Bom, sobre o tema, nós vamos conversar agora com o deputado Pedro Ayrara, ele que é do PP de Minas Gerais. Deputado Pedro Ayrara, muito obrigado por aceitar o convite de participar do nosso programa. Boa tarde, como é que vai o senhor?
Boa tarde, Edson. Para mim é um prazer poder participar aqui. Uma felicidade muito grande. Gostaria de cumprimentar todos os nossos espectadores. E também é papel do Congresso nós discutirmos sobre um assunto, sobre um tema tão relevante. Quando a gente pensa, né, na questão da disposição e disponibilização de cadáveres, nós não estamos discutindo somente a morte, mas também a vida. Eu tenho um projeto de lei, que é um projeto de lei que também versa sobre esse tema, que é justamente a possibilidade da utilização desses cadáveres devidamente autorizados, devidamente dentro de um processo muito ético, a gente poder também utilizar no desenvolvimento das atividades de busca dos nossos cães do Corpo de Bombeiros. A gente sabe que isso é fundamental, a gente também poder treinar os nossos cães de busca. E por que isso é importante? Porque não existe hoje uma substância sintética que esteja capaz de simular esse tipo de treinamento com os cães. Nós temos algumas substâncias, só que os resultados eles não são tão eficientes. E quando a gente fala de uma atividade tão importante quanto a atividade de busca desses cães, que encontram pessoas vivas, que encontram pessoas em situações de escombros, nós estamos agora com a situação na Venezuela. Exato. Eu acabei de sair aqui, né, do embarque de três equipes, que são equipes de Minas Gerais, do Paraná, de São Paulo, que estão indo lá, equipes de bombeiros, ajudar naquelas pessoas que são soterradas. Só que para a gente ter uma atuação eficiente, a gente precisa dos cães muito bem treinados. E para isso a gente também precisa da utilização desse tipo de material, que é um material humano, que não é possível da gente substituir por outras substâncias artificialmente produzidas.
Pois é, eu até perguntar, né, esse aspecto da sua experiência como participante do Corpo de Bombeiros, né, e é exatamente dessa importância, porque o projeto do senhor é o 9434, né, esse projeto que trata, né, de exatamente dessa questão. Deputado, o senhor falou desse tempo, porque o treinamento dos cães é um negócio curioso, porque eles são muito eficazes em perceber as diferenças, né? Então, uma substância sintética, eles vão diferenciar, né?
Exatamente. A narina, né, o faro do cão, ele tem uma quantidade de células olfativas que superem mais de 10 mil vezes a nossa estrutura de olfato. Uhum. Então, por isso que é importante a gente conseguir ter esse treinamento com material humano, com material real, porque por mais que a gente desenvolva a nossa ciência, a nossa tecnologia, Não é possível a gente fazer um treinamento que seja eficaz utilizando a substância artificial, porque o próprio cão consegue identificar essas diferenças. E qual que é o problema? Se a gente faz o treinamento somente com a substância artificial, e não tem esse mesmo nível de resultado, o próprio funcionamento do cão, numa situação de realidade, ele fica comprometido. Então a gente, de fato, precisa treinar com material humano, com material real, e a gente sempre faz isso com muito respeito, dentro de uma doutrina também, de uma ciência, de um protocolo, de um manejo que é específico para essas situações. Uhum. Em outros países no mundo, a gente já tem uma legislação mais avançada para possibilitar esse uso dentro de condições muito específicas, mas é fundamental também que o Brasil ele atualize a legislação, porque, mais uma vez, não estamos falando de cadáveres, mas estamos falando justamente da manutenção da vida e da possibilidade do incremento nas nossas atividades de busca, na nossa atividade, né, de salvamento, por meio desse gesto tão nobre da gente ressignificar a morte com vida.
Pois é, deputado, esse o seu projeto ele trata especificamente só dessa questão do uso pelo Corpo de Bombeiros, ou ele trata também da questão científica, no caso de eu falo das universidades, do estudo de anatomia? Quer dizer, a legislação já estabelece alguma coisa nesse sentido, né? Mas parece que há uma certa insegurança jurídica ainda nesse aspecto. Qual que é exatamente o teor da sua ideia, da sua proposta?
Olha, a discussão ela é muito importante, porque quando a gente fala de um tema como esse, a gente fala de fato de um tema que em outros momentos da história a gente já teve muitos problemas. Então, conversando, por exemplo, com alguns especialistas da área de medicina legal, hoje já existem, inclusive, alguns dispositivos para evitar que a gente tenha uma situação que já aconteceu no passado, que às vezes um aluno de medicina ele vai fazer manejo de um corpo e ele acaba encontrando um corpo de uma pessoa que é conhecida. Então, hoje existe todo um cuidado em relação a um corpo, por exemplo, que ele não é reclamado, que ele vai ser utilizado, disponibilizado para estudo, ele é disponibilizado num estado diferente, numa localidade diferente, eles têm uma série de precauções em relação a isso. Só que ainda assim, essa preocupação ela se faz legítima para a gente evitar também que a gente tenha um uso que não é regulamentado, né, pelo nosso Congresso, e principalmente um uso que pode acabar violando a honra, a dignidade, a memória, né, daquelas pessoas envolvidas. Nesse caso, a gente já tem algo que é muito importante, porque a utilização de corpos ela foi bastante reduzida com o avanço da própria tecnologia associada ao ensino de medicina. Uhum. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, na questão da utilização de manequins realísticos, quando a gente fala, por exemplo, na questão da utilização de materiais que imitam com um grau de qualidade muito grande essa questão do corpo humano, a gente já minimiza muito a questão da utilização dos corpos. Mas ainda assim, para o exercício da medicina, são necessários, em situações específicas, o uso de corpos frescos. Então, o nosso projeto ele é mais voltado para essa questão da utilização pelos corpos de bombeiros e pelas atividades de busca, salvamento, de resgate, mas ele também ele traz uma contribuição importante no sentido da gente ter um protocolo para lidar com essas situações. Então, a gente fala de corpos que são corpos não reclamados ou de pessoas que deliberadamente vão fazer aquele tipo de doação, porque é importante a gente também esclarecer para a população. Às vezes, as pessoas ficam com dúvida e acabam se opondo a uma legislação por não conhecê-la totalmente. Não estamos falando de forma alguma de uma pessoa que não deseja, né, utilizar o seu cadáver, que ele possa ser utilizado para esse fim. Isso só vai realmente se prestar àquelas pessoas ou que elas disponibilizarem de forma voluntária, de forma livre, esclarecida, o seu corpo para esse fim, ou então de corpos que não são reclamados, né, portanto ali, né, são de pessoas ali que de fato não têm, né, nenhum tipo de familiar, não tiveram nenhuma objeção em relação a isso, para a gente garantir o equilíbrio também em relação à proteção dos direitos fundamentais, sobretudo os direitos, né, que são personalíssimos em relação à questão da própria dignidade, intimidade, privacidade de cada pessoa envolvida.
Agora, deputado, é um aspecto interessante, né, você falou a respeito desses corpos não reclamados, e é óbvio que é impossível de não... Não dá para a gente evitar esse debate também, até social, quando se trata disso, né? Pessoas que, por exemplo, pessoas em situação de rua, que às vezes a família não é conhecida, mas a família às vezes nem fica sabendo que a pessoa faleceu. Ou seja, o que acontece muitas vezes é que esses corpos não reclamados são geralmente pessoas em situação praticamente de miséria. E aí há o aspecto social nisso, né? Como é que o senhor pensa essa questão, esse debate sobre, né, a situação de pessoas muito pobres, enfim, às vezes os indigentes, os chamados indigentes, são pessoas que de fato muitas vezes não tem a família, ou a família não é conhecida, ou a pessoa saiu de casa. Quer dizer, isso tudo é um debate muito complexo, né? Como é que o senhor vê esse aspecto aí?
Com certeza. Há um cuidado muito grande da gente, primeiro, a gente não transformar isso em uma utilização desse, né, desses cadáveres. E uma outra questão é que, assim, o procedimento, mesmo no caso daquelas pessoas, né, que eventualmente estão em situação de rua e às vezes perderam já há muitos anos contato com seus familiares, com seus amigos, esse processo ele é revestido de uma série de garantias. Então existe um tempo para que esse corpo ele possa ser disponibilizado, existe todo um cuidado em relação ao local que ele vai ser disponibilizado, justamente para evitar isso. Porque imagine, por exemplo, né, que eu posso ter um parente que está numa situação de rua e eventualmente ele falece. Se, por exemplo, a gente já disponibilizasse isso sem uma forma de divulgação ampla ou sem esperar um tempo, poderia acontecer de eu, de fato, ser surpreendido. Mas até para fazer essa disponibilização, existem espaços, limites mesmo, prazos legais que são observados no sentido da gente minimizar, mitigar isso. Ah, Pedro, pode acontecer um caso ou outro, às vezes, da gente ter alguma situação que pode ser um pouco mais constrangedora, embora matematicamente seja praticamente impossível, porque existe esse cuidado, né, do local de destinação do corpo, ele ser um local diferente do local onde aquela pessoa ela habitava, onde ela se relacionava, onde ela vivia, ainda que exista essa possibilidade, a gente também tem que pensar o seguinte: quando a gente está falando, por exemplo, de um serviço de busca, de resgate, a gente está falando de um serviço que ele é público e que ele atua beneficiando indistintamente toda a nossa população. Se mesmo uma pessoa em situação de rua ela precisar de um resgate do Corpo de Bombeiros, se acontecer como está acontecendo agora lá na Venezuela, uma situação de um terremoto, de um soterramento, de um colapso de estruturas, toda a nossa estrutura ela vai ser utilizada, todos os recursos que estiverem disponíveis, eles vão ser utilizados para poder resgatar as pessoas. Então, nesse sentido, a gente conseguir ter um nível adequado de treinamento desses profissionais e também dos cães, que são recursos importantes, isso é fundamental para benefício dessas próprias pessoas. Então, de fato, de forma alguma, a gente faria algo que beneficiaria um grupo em detrimento do sofrimento, da violação eventual da dignidade de outro grupo. O que a gente está fazendo aqui é realmente a gente poder utilizar toda, né, a nossa população, todas as possibilidades a favor dessas próprias pessoas. Todo mundo vai poder não só ser um contribuinte desse tipo de política pública, mas principalmente ser um destinatário que vai contar com um serviço público mais eficiente.
Perfeito. Deputado Pedro Aihara, do PP de Minas Gerais, conversando com a gente. Deputado, quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Obrigado pelos esclarecimentos prestados ao nosso ouvinte aí. Vamos continuar acompanhando aí a tramitação, a ideia, né, desse projeto de lei para que a gente possa ver aí os debates que vão acontecer em torno dele aqui dentro da Câmara dos Deputados. Muito obrigado pela participação, um grande abraço para o senhor, um ótimo fim de semana.
Eu que agradeço, mandar um abraço muito especial para todos os nossos espectadores e pedir desculpa aqui, que o espaço está um pouco precário, mas é porque a gente estava fazendo o embarque dos nossos militares que vão ajudar, em nome de toda a sociedade brasileira, a população venezuelana. Por isso estamos aqui no aeroporto, mas fazemos questão também de participar com os nossos ouvintes aqui da Câmara, que são fundamentais no processo da construção dessa e de qualquer outra política pública. Vamos juntos, parabéns pelo trabalho, e é fundamental a participação de todos, que torna uma legislação mais popular, mas principalmente mais completa para todo o Brasil.
Perfeito, um grande abraço, deputado, muito obrigado aí por participar com a gente. Tá aí, portanto, a participação do deputado Pedro Aihara, ele que é do UPP de Minas Gerais, e ele que é do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, inclusive foi assessor de imprensa do Corpo de Bombeiros, e tem uma participação muito importante na tragédia ambiental, né, no desastre ambiental, no crime ambiental, podemos assim dizer, de Brumadinho, quando, né, a gente teve aquela tragédia total, né, com o rompimento da barragem ali da Vale do Rio Doce ali na região de Brumadinho, né? Então, o deputado teve uma participação importante ali, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais teve um trabalho muito importante e ele trazendo a essa necessidade da corporação para o treinamento dos seus cães de resgate, né, da utilização também de corpos para esses fins.
O termômetro registrou A enfermeira confirmou e o padre encomendou. A minha morte aparente, a minha sorte.
Muito bem, tá aí o Cazuza com Cavalos Calados, nessa canção que é, o Cazuza traz aí falando de, também né, da sua morte, né? Aliás, ele tem várias canções, né? O Cazuza, quando se foi diagnosticado com HIV, ele começou a fazer várias canções onde ele falava de morte, de uma maneira muito aberta, né? Tem uma que ele diz, né? A famosa Eu Vi a Cara da Morte e Ela Estava Viva, né? Enfim, questões aí que a música brasileira sempre também aborda, não foge do assunto da morte, que é um aspecto importante. Bom, vamos então agora conversar com a doutora Andrea Oxley da Rocha, ela que é coordenadora do programa de doação de corpos, né, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e ela também é membro da diretoria executiva da Sociedade Brasileira de Anatomia. Doutora Andrea Oxley, um prazer em tê-la aqui no nosso programa, muito boa tarde, obrigado por participar com a gente.
Boa tarde, o prazer é todo meu estar aqui agora nesse momento, uma oportunidade ímpar da gente conversar sobre esse assunto.
Pois é, um tema meio espinhoso, cheio de tabus, né, doutora Andrea? Essa questão cultural que a gente vê, né, o respeito é uma coisa que é da nossa cultura e é uma coisa importante, óbvio, você tem que respeitar, é essa questão da convivência que as pessoas têm. Muitas vezes a ideia de que a pessoa que se foi, ali o corpo da pessoa é a pessoa, né? Afinal de contas, é a, digamos, é a imagem externa da pessoa. Para quem acredita na vida após a morte, não é só aquilo, mas para quem não acredita, é só aquilo mesmo. Então, tudo isso é um aspecto que é importante. E aí, de que maneira, na sua avaliação, toda essa tradição que a gente tem em torno do corpo, né, do cadáver, ela pode afeta esse aspecto das universidades, dificulta a doação? Como é que a senhora avalia esse aspecto cultural nosso, doutora?
Isso é bem interessante, né? A gente está trabalhando há muitos anos já com esse programa de doação de corpos, e para iniciar isso, que foi lá em 2008, eu acho que a gente se confrontou justamente com essa questão aí, né? Porque sempre isso é levantado, assim, em relação ao preconceito do uso do corpo, falta da religiosidade, né? Dos rituais todos relacionados ao momento da morte, e que isso interferiria na possibilidade da doação, né? Uhum. Então, quando iniciou essa questão da doação de corpos, a gente ficou surpreso, assim, porque as pessoas realmente doam seus corpos. Eu acho que, para a gente iniciar, assim, é importante a gente entender que tem duas situações que são bem diferentes, né? Uma é sobre a questão dos corpos não reclamados, que daí são pessoas que ninguém reclama o corpo, que muitas vezes são identificadas, tem documentos e tudo que não são reclamados, e que daí existe uma legislação própria para isso. Uhum. E o corpo doado, que daí a pessoa tem, isso está no Código Civil lá, a possibilidade de doar seu corpo para uso, né, por instituições de ensino, para estudo da anatomia e outros propósitos. Então, nessa situação da doação, que eu acho que é a grande novidade, assim, vamos dizer, no nosso país, que não é da cultura, né, o senso comum sempre é de que o corpo que a gente usa em universidade é corpo não reclamado. Uhum. E hoje isso já mudou bastante, assim, essa legislação é de 2002, o nosso programa iniciou em 2008, a UFMG também trabalha com isso, iniciou um programa de doação de corpos, que é a Federal de Minas Gerais, né, iniciou em 99. Então, isso é um tema relativamente novo, assim, para o país inteiro, então sempre se teve um tabu relacionado a isso, mas sem a gente ter experiência sobre, né? Então, quando nós iniciamos esse programa em 2008, a gente abriu para cadastramento, fez, e que é isso que consistem basicamente os programas, trabalhos de conscientização da população sobre essa possibilidade. Uhum. Mas trazendo isso como uma alternativa. Olha, o corpo pode ser enterrado, pode ser cremado ou pode ser doado, né? E aí como uma informação de uma possibilidade a ser pensada, né? E aí a surpresa nossa, então, quando a gente começou com isso, foi que as pessoas começaram a buscar. Então a gente foi coletando essas informações ao longo desses anos todos para tentar traçar um perfil do doador e entender isso. E aí o que a gente viu que essa decisão, ela não tem nada a ver com religiosidade, com nada, assim, as pessoas doam porque tem essa ideia de poder ajudar as próximas gerações, ajudasse a ciência, né, contribuir ou por gratidão, por atendimento recebido, e elas têm vontade, então, de contribuir para que isso aconteça. Então, esse preconceito, na verdade, ele não existe. O que a gente percebe e percebeu ao longo de todos esses anos é que existe mais uma falta de conhecimento da população para essa possibilidade de doar o seu corpo. Então, na verdade, a gente não enfrenta resistência, né? Porque isso é uma opção, né? A pessoa, quem se sente à vontade com isso, doa o seu corpo. É uma escolha, né? Assim.
Ou seja, a doação voluntária ela tem crescido, na verdade, então. Que é isso que saca.
Muito.
Que é hoje tem-se mais doação voluntária do que dos corpos não reclamados, doutor?
Não, não chegamos a esse ponto, né? Justamente porque o país é enorme, né? E o conhecimento da população sobre o tema, ele está avançando, né? Não, não chegamos a esse ponto. Mas a gente lá, desde que traçou, começou a mapear isso, então a gente tem hoje em torno de 40, um pouco, talvez uns 44 programas de doação de corpos no país, né? Então são 44 universidades que organizaram programas de doação e que recebem corpos que são doados em vida. A pessoa se cadastra em vida para fazer a doação, e aí, no momento do falecimento, a família nos avisa e a universidade vai até lá, busca o corpo e leva para a instituição. Tudo feito de forma legal, né, com termo de doação, todo um procedimento legal que está relacionado a essa doação. Então, a nossa universidade e a UFMG também, né, a Federal de Minas Gerais, e outras universidades ali, a maior parte das que tem programa de doação, elas não utilizam mais corpos não reclamados, porque não há necessidade, né? Os corpos que são recebidos através dos programas de doação, eles são suficientes para as demandas da universidade, do ensino, né? Porque a gente pensa assim, quando fala, pensa sempre lá no aluno do primeiro ano, aprendendo anatomia, né, para conhecer o corpo humano. Mas, na verdade, a gente vê hoje no mundo inteiro que hoje isso ele se expandiu bastante, porque a gente utiliza o corpo para treinamento em situações que são reais, na verdade, né? Então, para um treinamento cirúrgico, por exemplo, uma técnica cirúrgica, de habilidades cirúrgicas, tu treinar isso num corpo real, né? Então, com habilidades que vão ser necessárias para se realizar no procedimento depois em vivo, que tu possa treinar num corpo exatamente igual, desenvolvendo essas habilidades necessárias, mas sem risco nenhum para o paciente, né? Então, a gente fala sempre em todo o avanço da tecnologia, modelos, softwares, né, que são super assim bons, né, que foram desenvolvidos hoje, mas isso não dá habilidade prática, né? Então, para que a gente vai exercer e vai realmente ter que fazer na hora o conhecimento tridimensional do corpo, as texturas que isso vai ter e a experiência em procedimentos, desenvolvimento de técnicas que são muitas vezes como hoje tem a videolaparoscopia, a robótica, que existem habilidades que devem ser treinadas, nada melhor do que tu poder treinar isso num corpo humano, exatamente igual àquilo que tu vai fazer depois na pessoa viva, né? Então isso cresceu muito. Hoje se tem no mundo inteiro, né, centros de treinamento cirúrgicos que utilizam corpos doados, né, para esse tipo de treinamento.
Pois é, agora é aí só falou um aspecto interessante de todo aspecto tecnológico que envolve. Quer dizer, hoje já existem, né, já estão se desenvolvendo tecidos e alguns aspectos aí que já podem, né, substituir corpo humano. O que que pode e o que que não pode ser feito em relação a isso, doutora? Ou seja, o que que se pode fazer com um corpo sintético ou uma coisa de um tecido sintético, e o que é realmente indispensável que se faça com o corpo humano?
A gente fala assim, e isso não é opinião, né? Assim, a gente na ciência fala pouco em opinião, a gente fala o que que a ciência mostra, o que os trabalhos, as pesquisas têm demonstrado. É que, na verdade, todo esses complementos, vamos dizer assim, de manequins, de modelos, de softwares, eles são complementares, eles vão auxiliar, mas não vão substituir. Por quê? Porque essa questão da relação tridimensional das estruturas, das relações de proximidade entre elas, das texturas dos tecidos, que aí a gente fala de desenvolvimento de tecido, por exemplo, pele artificial ou alguma outra tecido, né? Mas não de corpos inteiros, né? Que tu vá ter realmente um treinamento real. Então, quando a gente opera, tu tem que ir lá separar, isolar uma estrutura, retirar um tumor de uma região, e essa simulação do tecido, da textura, dos riscos de lesões a outras estruturas. Isso não tem como ser substituído de uma forma que seja realmente real, né? E aí o que a ciência tem mostrado, as pesquisas, né, que utilizam isso, é que realmente a melhor forma de treinar as habilidades, os procedimentos, novas tecnologias mesmo cirúrgicas ou de equipamentos é num corpo humano real, né? É o que vai
Perfeito.
te dar a situação realmente real. Então, tu pode treinar algum tipo de habilidade fora, por exemplo, para videolaparoscopia ou para cirurgias videoendoscópicas, que tu precisa de um treinamento de profundidade, algumas coisas que não são feitas em duas dimensões. Então, tu pode treinar com pedrinha, com bolinha, com coisinhas, para desenvolver a habilidade. Mas a hora de treinar a manipulação e a cirurgia em si, ela é idealmente feita em corpos, e é assim feito no mundo todo, né? Que é hoje o que se faz, né? Centros de treinamentos de fresh frozen cadáver, que a gente chama, que é um cadáver fresco, né? Assim, de certa maneira, conservado para ser utilizado como se fosse no tecido vivo mesmo.
Perfeito. Perfeito. Doutora Andrea Oxley conversando com a gente, ela que é coordenadora do programa de doação de corpos da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, também, né, membro da diretoria executiva da Sociedade Brasileira de Anatomia. Doutora Andrea, muitíssimo obrigado por participar com a gente. Um grande abraço para a senhora, obrigado pela entrevista e um ótimo fim de semana.
Um ótimo fim de semana para ti também.
Um abraço. Muito bem, tivemos aí a participação da doutora Andrea Oxley. Antes da gente encerrar esse bloco, a gente vai voltar a falar de Copa do Mundo, porque nós temos, né, agora a participação do repórter Elcio Ramalho, ele que é da Rádio França Internacional, que está diretamente dos Estados Unidos falando com a gente aqui, no nosso Feijoada Completa. Elcio, boa tarde, tudo bem?
Muito boa tarde a você e boa tarde também a todos os ouvintes e espectadores, né, da Rádio Câmara.
De onde você está falando hoje?
Olha, eu estou falando aqui do estádio do Red Rock Stadium, que é o estádio aqui de Miami, onde jogam amanhã, então, Portugal e Colômbia, onde também jogou a seleção brasileira, que venceu a Escócia por 3-0. E no início da semana, né, também houve aqui o jogo entre o Uruguai e Cabo Verde, o um empate de 0-0. Então, estou aqui no estádio de Miami.
Pois bem, quais são as perspectivas para esse jogo de Portugal amanhã, Elcio? Já que a seleção portuguesa começou mal na Copa, mas depois fez uma baita goleada no segundo jogo, né?
Pois é, 5-0 contra o Uzbequistão, né? Amanhã, Portugal e Colômbia, na verdade, vão encerrar aí o grupo K. E os dois times lideram o grupo com 6 pontos, né? Então esse jogo vai ser então para definir então quem é que vai vencer, na verdade, quem é que vai ficar então com a liderança do grupo K. O treinador de Portugal, que é o espanhol Roberto Martinez, ele falou agora há pouco no estádio de Miami, disse que a seleção da Colômbia, que venceu os dois primeiros jogos, né, que lidera o grupo com 6 pontos, é um time muito forte, que tem uma boa organização, que ele prevê um jogo extremamente difícil. Vamos lembrar que Portugal, então, começou de uma certa forma com empate, né, com a República Democrática do Congo, deu aquele tropeço inicial, mas depois vimos aí uma recuperação do time, que goleou o Uzbequistão. Então, na verdade, as duas equipes vão disputar esse jogo aqui em Miami, de olho na primeira colocação do grupo. Segundo o Roberto Martínez, não há uma preocupação em terminar em primeiro ou em segundo lugar, porque, na verdade, todos vêm aqui sabendo que são jogos difíceis, mas que, de uma certa forma, ele considera que a equipe de Portugal, depois do segundo jogo, principalmente, acabou ganhando muita confiança. Vimos também, né, o Cristiano Ronaldo desencantando, para a alegria aí de muitos fãs, que muitos deles vem ao estádio para ver
Ah, com
a
certeza.
estrela de Portugal. Então, segundo o Roberto Martínez, a equipe ganhou muita confiança e aborda então o restante da competição aí com taticamente melhor em campo também. e ele destacou muito a união em torno dessa equipe de Portugal. Ele sabe que amanhã aqui em Miami, em função da grande comunidade latina que tem aqui, Portugal vai jogar também com um adversário extra-campo, que é a torcida.
A torcida contrária, né?
Certamente os colombianos aqui vão encher o estádio, né? E o que para ele vai ser também uma experiência muito interessante para Portugal jogar com uma equipe que vai ter um grande número de torcedores a seu favor, que é no caso da Colômbia.
Colômbia que tem muitos jogadores muito conhecidos aqui no Brasil, né, Elcio? A gente tem, por exemplo, Richard Rios, que já passou pelo Palmeiras, o John Arias, que passou pelo Fluminense, foi para fora e voltou, agora também joga no Palmeiras. Quer dizer, a Colômbia já tem uma tradição também de ter participações no futebol brasileiro. E aí, a nossa torcida aqui conhece bastante alguns desses jogadores, né?
Opa, caiu. Recording in progress.
Caiu aqui a gravação. Elcio, tá me ouvindo? Opa, deu uma quedinha aí, mas tá. No internet estão essas coisas. Mas os jogadores da Colômbia, tem o Richard Rios, que agora tá no já passou pelo Palmeiras, está jogando fora do Brasil, e o John Arias, que é um jogador que agora está no Palmeiras, já passou pelo Fluminense. Quer dizer, a Colômbia tem jogadores conhecidos do torcedor brasileiro, né?
Não só do torcedor brasileiro, mas também do torcedor europeu também. Eu acho que vale destacar um dos grandes nomes dessa equipe, que é o Luiz Dias, que está numa grande fase, né? Atravessando uma grande fase. Ele que joga no Bayern de Munique, inclusive chegou as semifinais da Liga dos Campeões, é um dos grandes destaques dessa equipe. Também tem a experiência do James Rodríguez também, né? Então é uma equipe que é bastante experiente. O Reinaldo Rueda, que é o treinador, está nesse momento concedendo uma entrevista coletiva para falar justamente como os colombianos estão se preparando para esse confronto com Portugal. Daqui a pouco, então, o time da Colômbia faz o último treinamento visando o jogo de amanhã, e no final da tarde a equipe de Portugal também vai fazer um treinamento que fica ao norte aqui de Miami. Então as duas equipes bastante motivadas aí para fazer um grande confronto, um grande espetáculo de futebol amanhã.
Maravilha! Elcio Ramalho, da Rádio França Internacional, direto de Miami, conversando com a gente do Hard Rock Stadium, estádio do Miami Dolphins, que, por sinal, anda muito mal das pernas também. Ô, Elcio, muitíssimo obrigado pela participação aqui com a gente. Um grande abraço para você e obrigado por estar com a gente aqui.
É um grande prazer, um abraço para você e para todos os ouvintes e também internautas.
Tá, joia, obrigado. Tá aí o Elcio Ramalho, Rádio França Internacional, na cobertura da Copa de 2000. Rádio França Internacional fazendo essa parceria bacana com a gente aqui na Rádio Câmara, trazendo informações, portanto, direto de Miami, do Hard Rock Stadium. Estádio, repito, do Miami Dolphins. Um time que, se não me engano, desde a década de 70 não sabe o que é vencer um Super Bowl. Mas, enfim, é a vida, né? Vamos esperar que os times... Aliás, o que está acontecendo em alguns estádios, né, do futebol americano, de times bem ruins, estão recebendo jogos ótimos do futebol nosso, como foi o caso do estádio lá de Nova Jersey, que é o estádio dos Jets e dos Giants, times péssimos da NFL atualmente, mas que estão recebendo bons jogos da Copa do Mundo. Maravilha! Bom, vamos ouvir um pedacinho aqui do Titãs, ó. Essa música chamada Flores, a gente estava falando sobre os corpos, né? Essa música é uma perspectiva de uma pessoa dentro de um caixão, né? Há flores por todo o telhado, né? O telhado do caixão. É interessante, né? Muita gente nunca pensou nesse aspecto, né? Mas é isso que diz essa música aí, ó.
Ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro. Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado e embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas, e o choro tem gosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, as flores de plástico não morrem.
Muito bem, muito bem. Esse é o som do Titãs com Flores aqui. Nós vamos para o breve intervalo e na volta você vai saber um pouquinho sobre a música de Cabo Verde. Não sai daí que a gente já volta.
Feijoada completa.